Muitas saudações nós temos a passar de todos que amam ao Senhor, e nós simplesmente, pela causa da verdade, temos que dizer: quem de fato ama a Deus, ama a todos que são nascidos de Deus. Quem tem dificuldade com isso está enganando a si mesmo. Tem uma nova veste sobre uma velha natureza, simplesmente. Quem recebeu uma nova vida de Deus tem a natureza de Jesus Cristo. E a natureza de Jesus Cristo é o amor de Deus, revelado em forma humana. Nós não precisamos nos esforçar para amar, mas amamos de todo o coração. Até independentemente das interpretações individuais, nós sabemos precisamente que é o inimigo, e não os amados irmãos, mas o inimigo que causa desunião dentro da congregação do Deus vivo. E por isso nós não podemos ser contra nenhum irmão, mas somente contra o inimigo. Ele deve ser parado. O irmão Russ mencionou aqui um lenço, e eu gostaria também aqui de dizer isso aqui muito claramente. Com o irmão Branham, isso foi um pouco diferente. Ele, como no filme, ou disse em algum lugar, ele disse que um saco cheio de lenços foram trazidos em função de milhares, de fato. Nós não temos o problema. E eu digo muito abertamente, nós queremos fazer tudo biblicamente como pode ser feito. Eu não lerei na Bíblia que Paulo orou sobre lenços. Eu não lerei que ele os ungiu com óleo, como é feito no caso de algumas igrejas, do Igreja do Pleno Evangelho, mas isso eu lerei, que pegaram os seus lenços de suor e então trouxeram isso aos enfermos. Quem me traz um lenço, eu sempre usarei. Eu jamais disse isso abertamente em público, mas desde já muitos anos eu fui guiado assim interiormente, de pegar o lenço e enxugar o suor durante a pregação e então passar adiante na fé e na confiança que a palavra proclamada naqueles que creem é um poder de Deus e cumpre aquilo por qual Deus a enviou. Isso somente aqui é um pouco comentário paralelo. Tanto eu digo ainda aqui da frente, eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho que repartir para a causa de Deus. Se eu penso em todas as viagens, em tudo que tem que ser feito, então é difícil para mim, às vezes, de estar em conversas, e talvez eu cause a impressão que eu não penso bem, mas o irmão Branham disse: ou eu posso me dedicar à causa de Deus ou às pessoas. Um pouco de tempo eu sempre tenho, mas horas e dias, isso não tenho. Isso eu somente tenho para a causa de Deus. O Senhor possa nos dar diáconos que se preocupam por coisas terrenas, que assumem tarefas. Nos dias de Moisés, veio o seu genro Jetro para ele, um gentil, e disse: ouça, isso não está certo, sogro, quero dizer, isso não é certo que você faz tudo sozinho. Olha onde estão as pessoas que podem assumir tarefas. Eu gostaria de olhar e ver irmãos que assumem, podem assumir tarefas, e Deus possa simplesmente abençoar e colocar nos seus corações. Agora nós contemplaremos a palavra. Eu sequer tive tempo para ler a Escritura, mas vocês sabem como nós mantemos aqui, nós cremos na direção do Espírito Santo. Nós não cremos em pregações trabalhadas, nós cremos que a palavra, onde quer que nós abrimos, fala conosco. E que Deus, através de cada passagem bíblica, fala a cada um e pode dar resposta. Se lemos as cartas aos Efésios, então sentimos a profundeza que Paulo tinha no campo espiritual. E se ele exclama na carta aos Romanos, escreve, ó, que profundeza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, não foram somente palavras, isso foi realidade para ele. Ele olhou na profundidade, na altura, na largura e no comprimento do conselho de salvação divino. Ele teve visão nisso, dessa forma, através de revelação. E o mesmo nós podemos dizer. Quando eu hoje ainda pensei na reunião em Bruxelas, me veio a palavra de Apocalipse 15, eu não lerei, vocês todos conhecem. Lá está escrito, da multidão vencedora, no mar cristalino. E lá me veio o pensamento, quão claro e cristalino Deus nos revelou a sua palavra. Para mim, acima de toda compreensão, nenhuma pessoa poderia nos tornar isso mais claro. Pessoas, desde então, escreveram, e há muitos comentários sobre a palavra de Deus. Alguns são profundos, o conhecimento aumentou, mas nós não vivemos nos dias quando o conhecimento é adicionado ao conhecimento. Nós vivemos no tempo no qual Deus revela tudo. E eu também quero dizer isso claramamente. Se Deus revela algo, então, atrás dessa revelação, algo para ser visto. E dá algo lá a pessoas que falam de revelação. E se perguntamos qual o conteúdo da coisa, o qual o conteúdo dessa coisa, revelação da qual falam, então não há conteúdo, então não há coisa, só há o termo revelação. E atrás está tudo vazio. Assim não é com Deus. Quando as primeiras palavras ou linhas em Apocalipse 1 foram escritas, então lá está escrito revelação de Jesus Cristo. E se está revelação de Jesus Cristo, isso significa desvelamento de Jesus Cristo. Então, ele tem que se tornar visível. Se ele foi revelado, se ele foi desvelado, então nós temos que vê-lo como ele é. Se não o vemos, então ele não nos foi revelado. Assim é com tudo. Se Deus nos revelou algo, então nós temos que ver, claramente ver, não assim embaçado, mas claramente ver João, que recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele viu aquele que o revelou, aquele que foi revelado. Ele viu no meio dos sete castiçais de ouro, caminhando lá. Ele viu as sete estrelas na sua mão direita. Ele ouviu falar com voz poderosa. Não foi somente a palavra revelação, foi uma coisa que foi revelada. E eu creio que podemos testemunhar isso da mesma forma como naquela época foi testemunhado. Se o irmão Branham utiliza o termo revelação, então sabemos o que é pensado com isso. Aquilo que anteriormente estava oculto, mas a coisa estava aí, somente estava oculta, e então foi revelada. É revelada, então você é a coisa que foi revelada. Eu penso, isso é precioso. Nós temos o termo revelação, a palavra revelação, não somente da Santa Escritura, mas utilizamos nós mesmos muitas vezes, e Paulo escreve também aos Efésios, o que anteriormente estava oculto aos filhos dos homens, isso ele agora revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Tudo que é divino está fundado em revelação, e a fé guia dentro dessa revelação, e a fé em Jesus Cristo guia a revelação de Jesus Cristo. Nós o vemos como Ele é, quem Ele é. Nós o vemos no meio entre os sete castiçais de ouro, caminhando. Nós ouvimos falar e compreendemos o que significa se está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, através do Espírito, inspirou seus servos e profetas. E eu quero vos dizer, nisto está o mistério. Muitos, no seu tempo, naquela época, só tinham ouvido a Paulo. E até disseram, ele não pode falar, sequer pode, sabe falar, quem é ele? E pensaram, este é o Paulo. Então havia outros, aos quais Paulo pôde escrever, vocês, a palavra que nós pregamos, vocês não receberam como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é. Uns viram o homem, os outros viram a obra de Deus, a mensagem de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, a eles foi revelado. Os outros somente viram a casca exterior. Não foi assim com Nosso Senhor também e com todos os profetas? As massas não disseram, nós conhecemos seus irmãos e suas irmãs? Eles moram aqui conosco. Da onde ele tem essa plena autoridade e esses poderes e milagres? Eles o conheciam segundo a carne, mas não segundo o Espírito, para que o nosso Senhor, então, teve que exclamar, quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E ele não esperou que alguém respondesse, ele deu a resposta. Todos que fazem a vontade do meu Pai no céu, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes, nós damos a resposta e não esperamos até que Ele a dê. O pensamento que Deus, Ele cristalinamente revelou a Sua Palavra, me domina. Isso não é somente um anseio, isso é realidade. E eu digo mais uma vez, nós não vivemos nos dias nos quais homens pesquisavam e interpretavam, nada contra isso. Quem sabe das teses de Martinho Lutero sobre as cartas romanas tem que tirar o chapéu. Tem que me dizer, o homem, ele tirou de uma fonte que era única na Terra. Isso nós admitimos. Mas quando se trata de revelação, então temos que dizer, para isso, naquela época, ainda não era o tempo. Mas agora é o tempo da revelação divina de todas as coisas. E por isso nós somos gratos. Se Deus fala, o seu falar é claro. Se ele revela algo, também. Então não precisa um ainda ensinar ao outro. Então somos todos ensinados por Deus. E vemos o mesmo através do mesmo Espírito, em função da mesma palavra. Isso, o que nos foi lido aqui, de Efésios 2, vale ou atinge o núcleo da pregação. O que seria se nós falássemos de Apocalipse ou de Revelação e tivéssemos que nos lembrar de Isaías 28, quando Deus disse aos profetas: a quem você quer ensinar a revelação? Cada mesa está cheia de vômito e cheio de coisas impuras e assim por diante, até o último lugar. Revelação somente pode ser ensinada, passada adiante, onde pessoas venham ao santuário de Deus e deixam tudo próprio para trás e sabem que a cortina foi rasgada, que a arca da aliança se tornou visível, e aí não fala nem mais uma pessoa, aí fala Deus às pessoas. Também isto nós compreendemos. Esse não é o tempo no qual pessoas falam sobre Deus, esse é o tempo no qual Deus falou através de um profeta a nós. Nós somos gratos por isso. Da mesma forma, temos que dizer, muitos ouviram e muitos estavam empolgados e muitos utilizam a forma de dizer, o profeta disse. E também com isso, nós não podemos fazer nenhum progresso. Tudo o que o profeta disse veio da palavra de Deus e nos guia para a palavra de Deus de volta. Quem tem essa revelação, que é um círculo divino, pois assim está no profeta Isaías escrito, a palavra que da minha boca sai, não voltará de volta a mim vazia, volta, mas não vazia. Ela cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. A todos os tempos, todas as vezes, quando Deus deu uma mensagem, houve pessoas que aceitaram e pessoas que rejeitaram. E todos que aceitaram confirmaram com isso que Deus é verdadeiro. Eles não somente creram a Deus, eles não somente creram em Deus, creram a Deus. Hoje está a grande pergunta nisso. Se vocês pudessem perguntar ao diabo, hoje ninguém responderia mais rápido e em alta voz do que sim. Está escrito em Tiago. Você crê que há um Deus, você faz bem nisso, mas também os diabos creem e tremem. A fé em Deus é uma coisa conhecida, geral, mas quem está pronto para crer a Deus? Sim, mas como eu posso crer a Deus? No que eu creio aquilo que ele disse. E o que ele disse, como ele falou aqui, está o falar de Deus. Aqui está a palavra de Deus. E assim nós reconhecemos também e compreendemos porque nosso Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de quantos púlpitos também esse versículo bíblico é expresso, mas em todo mundo, todos que estão na frente podem ler da mesma Bíblia, cada passagem bíblica. E o padre lá, e todos que são, todos podem dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas com a diferença, um está um pouco mais de unção, o outro mais lento, o terceiro mais rápido. Mas o que é a coisa em si? Isso somente creem aqueles que de fato se tornaram ovelhas do seu rebanho. Esse somente compreende aqueles que são nascidos dele e que de fato receberam parte da natureza divina. A Santa Escritura é lida em todos os lugares. Nós percebemos como os políticos, eles pegam passagens bíblicas e que direito eles têm de fazer isso? Pessoas que creem a palavra de Deus, a esses é revelada. Eles recebem uma ligação a Deus através da palavra. Isso nós já enfatizamos muitas vezes. Através da proclamação da palavra, pessoas são levadas à ligação com Deus. Não com uma coisa, mas com Deus. E então, com Deus, guiados dentro da causa de Deus. Também isso é muito importante. Nós também mencionamos, quando João foi enviado, ele tinha a missão de preparar o caminho ao Senhor. Não a si mesmo. Ao Senhor, preparai ao Senhor um caminho. Endireitai as veredas do nosso Deus. Não que um profeta prepare o caminho para si mesmo, para então ter sucesso. Não. Prepare o caminho para o Senhor, endireitai uma vereda para o nosso Deus. Tudo que é alto deve ser abaixado, tudo que está baixo deve ser elevado. Para quê? Para que a glória de Deus possa se tornar revelada. Mas o irmão não queria, não deveria querer. Como precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, ele deveria preparar um caminho ao Senhor e ao povo de Deus que deve seguir o Senhor, tirar cada obstáculo do caminho, porque isso está escrito também. Tirai cada obstáculo do caminho. E também, nisto, houve muitas coisas para serem arrumadas, retiradas, e certas coisas ainda terão que ser retiradas. E para isso, Deus tem que nos conceder graça. A palavra aqui, em Efésios 2, a partir do versículo 4, por exemplo, esse versículo, o irmão Branham, ele utilizou para uma pregação, está aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. Que palavra maravilhosa. Paulo também reconheceu este mistério. A noiva estava no noivo. Morreu com ele. Com ele foi crucificada. Com ele foi sepultada. Com ele ressuscitou para uma nova vida. E o que disse o irmão Branham também a Santa Escritura, nós sequer precisamos mencioná-lo, porque ele não disse nada além do que a palavra de Deus diz. Todos que são salvos, a todos os tempos, já foram salvos ao Gólgota. Lá, a redenção foi consumada. Então, agora é nossa tarefa, já que não sabemos a quem Deus salvará, nós temos que ir a todo mundo e proclamar o Evangelho para que todos que foram determinados para a salvação sejam salvos. E por isso, também a Santa Escritura diz no profeta Isaías, deixai-vos salvar confins da terra, e todos os confins da terra devem ver a salvação vinda do nosso Deus. Eu vos digo hoje algo, também aquilo que nós acabamos de ler, tem que, através do Espírito, ser esclarecido divinamente, ser revelado, senão nós, por nossa toda vida, pediremos por nossa salvação, por justificação, por perdão, até que finalmente, desesperados, estejamos no leito de morte. Isso Deus não quer. Tem que, a partir de Deus, nos ser revelado tão certo quanto Jesus Cristo sofreu, morreu, foi crucificado e sepultado, e ao terceiro dia, de acordo com a Escritura, ressuscitou. Assim, tão convicto, nós tão certamente estávamos nele, pois assim está escrito. Desde antes da fundação do mundo, Deus já nos vivificou de antemão, nos elegeu em Cristo e nos fez filhos, determinou para filhos e filhas de Deus. Esses são os pensamentos que Paulo escreveu nas cartas aos Efésios tão claramente. Se tornou revelação divina para você? Que você, com Cristo, morreu com Ele, fosse crucificado com Ele, sepultado, que você sequer mais existe, que você sequer mais vive, mas Cristo vive sua vida em você e em mim. Há pessoas, então, que o que é divino espiritual e misturam com o que é humano e natural e chegam sempre a um conflito na consciência, e o diabo cuida para que fiquem girando em círculos. Eu hoje também pensei sobre isso e olhei no meu álbum, no qual tem muitas fotos do irmão Branham, e o vi lá em roupas de cowboy, roupas de vaqueiro, uma vez com um rifle, uma vez com algum animal selvagem que ele havia abatido, e uma vez assim, uma vez bonito, com uma barba já de 3 semanas, e me veio o pensamento, então, assim, se os sacerdotes e sumos sacerdotes vissem um homem em tal formato assim, e alguém então ainda viria o pensamento e diria ao sumo sacerdote: você sabe que esse é um profeta de Deus que agora está caminhando? O homem cairia ali o livro de oração da mão e ele fugiria e diria: ouça, eu creio que você se enganou totalmente. Você tem que ter pensado outra pessoa. Não, nós não pensamos outra pessoa. O que eu quero dizer? Um profeta de Deus, e mesmo assim, com os dois pés sobre a terra. E isto é o que nos falta. Nós, às vezes, queremos estar com os pés no céu, estamos com o coração na terra, ao invés dos pés sobre a terra permanecer e com o coração no céu. Nós certas coisas colocamos de ponta cabeça e, por isso, nós temos tanta aflição com nós mesmos e uns com os outros. Eu, ontem à noite, eu ri. Algum motivo houve, já meses não havia rido, mas ontem à noite eu ri uma vez, porque houve um motivo para isso. E eu pensei comigo mesmo, o que as pessoas diriam se me vissem agora, que depois de anos, uma vez tinha um motivo para rir um pouquinho, porque tinha motivo para estar um pouco alegre, rir. Nós temos que permanecer seres humanos, nós temos que saber onde o campo terreno faz parte e onde a parte divina faz parte. Eu digo mais uma vez, se antigamente se via, as pessoas caminhavam com um livro de oração, com um longo talar, a cabeça estava aqui, estava olhando sobre o livro. Vocês conhecem as orações, conhecem todos os corações de cor? Olhando terrenamente, alguém disse, o Caifás, que estava tão decorado assim, como um homem de Natal, um Papai Noel, esse poderia ser um homem certo já, mas o homem na roupa de vaqueiro, de cowboy, assim elegante ainda, como se pode usar no Texas assim, e esse deve ser um profeta? E eu vos digo hoje, mais do que um profeta, ele não somente profetizou como João, ele trouxe as profecias à luz do candeeiro e mostrou profecias bíblicas no seu cumprimento e realização. Os profetas falaram disso. João pôde mostrar como se cumpriu. Assim foi com o ministério do irmão Branham. Profetas e apóstolos, também o nosso Senhor, todos falaram dos últimos dias, e Deus enviou um homem, não somente profeta que anuncia as coisas, mas um profeta que aquilo que foi anunciado, o que foi profetizado, ele encontrou e retirou da terra, colocou a luz do candeeiro, desenterrou para que todos possam ver aos quais Deus revela. As coisas podem ser mostradas tão claramente por Deus como possível. Ah, mas a não ser que Deus nos abra os olhos, senão nós não veremos jamais. Olhe na primeira vinda do Senhor. Estava escrita no profeta Isaías 35, o Senhor, teu Deus, virá e a salvação com ele assim por diante. E então, os cegos verão, os aleijados andarão, e as línguas dos mudos falarão. Tudo estava escrito. Aconteceu. Estava no meio deles. E mesmo assim, eles não perceberam. Então o Senhor deu a parábola e disse, eu vim a esse mundo para que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. E já os escribas se sentiram tocados e falaram uns com os outros. Ele está pensando nós, que nós somos cegos? Então o Senhor dá a resposta. Ele viu seus pensamentos e disse, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas porque vocês pensam que vêm, então vos permanecem os pecados. O que foi? Pessoas pensavam que tem a visão geral e a visão também profunda. Esta somente Deus pode dar. E temos que ser determinado por Deus para isso. Ninguém pode dizer agora, bom Deus, estou aqui agora, agora eu me colocarei na coisa e então eu desejo a sua ajuda. Não, assim não funciona. Deus tem que chamar, Deus tem que comissionar, Deus tem que dar ministério, ele tem que revelar. E então, nós somente precisamos seguir o Espírito de Deus, mas não. E daquilo que ele falou, nós não precisamos, podemos alcançar nada. Que Deus possa nos revelar hoje o que está escrito aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Quantos creem que nós com Ele ressuscitamos? Este é o mistério. Então vocês podem dizer, nós ainda esperamos pela transformação dos nossos corpos. E Paulo também esperou. E mesmo assim ele disse, mas não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E ele disse, quando o tempo vier que nós retiremos essa casca mortal, então receberemos uma edificação, um corpo edificado por Deus. Ele pôde ordenar tudo corretamente. Isso também nós temos que fazer. Aqui, então, é ressaltado, pela graça sois salvos. Amém. Pela graça. E adiante está, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso está certo que estou lendo aqui? Eu não estou lendo da revista famosa, magazine, algum lugar. Estou lendo da palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Eu estou lendo preciosas palavras de Deus, mas as palavras têm que se tornar uma revelação para nós, para que acenda-se dentro de nós. E isto é o que falta para nós. Nós ouvimos a palavra, isso não nos domina. Nós temos que nos esforçar para falar um amém ou aleluia. Eu desejaria o tempo que nós tivéssemos dificuldade para segurar a nós mesmos. Que a página virasse totalmente. Alguém, eu posso dizer isso uma vez? Foi no último domingo lá em Zurique. Vieram duas senhoras e disseram, Sr. Frank, nós chegamos pela primeira vez, mas nós desejamos dizer a você que só temos pouco tempo. E não fiquem de mal se nós, no meio da sua palestra, nós levantemos e saímos. Isso não tem nada a dizer, nós temos uma obrigação a cumprir. E eu disse, prezada senhora, sinta-se livre, como seja, mas tome o seu lugar perto da saída. Eu falei isso com amor e pensei assim. E elas, de fato, ambas se levantaram no meio da pregação, porque alguma reunião em algum lugar ia começar em meia hora mais tarde, lá na casa, lá também, na mesma casa onde estava. Isso eles não precisavam, ninguém precisava dizer isso para mim, muito menos dizer tudo. Eu também não diria tudo. Mas, o que eu devo dizer? Alguns minutos passaram, e vejam, eu não sei, 10, 15 ou 20 minutos, eu não olhei no relógio, no pregar, em certa parte somos levados na eternidade, não estamos nem no tempo ao pregar, mas tanto ainda pude perceber, as duas damas voltaram com cabeças inclinadas, tomam lugar, e a palavra do Senhor as tocou e pegou, e no fim da reunião, elas vieram as duas para frente. Podia-se ver como as lágrimas corriam e disseram, Senhor Frank, o Senhor nos perdoaria. Nós não conhecíamos o Senhor. Nós queríamos visitar uma outra reunião e vimos somente o anúncio no jornal, mas os poucos minutos lá já nos mostraram a diferença. Por favor, nos perdoe. Nós viremos aqui. Aqui é pregada a palavra de Deus. Deus ainda está no plano e tudo está subordinado a Ele. Em algum lugar, então, alguém disse, fez a consideração e disse, irmão Frank, não te atrapalha se alguém sai. Eu disse, não. E eu quero dizer também por que não. Porque eu sei precisamente que a página vira e virá o tempo onde pessoas, durante a pregação, não sairão, mas entrarão para ouvirem a palavra do Senhor. O tempo virá. O tempo virá. O Espírito de Deus ainda atuará poderosamente, mas não somos nós que atuamos, fazemos essas coisas, mas, de fato, o Espírito de Deus. E o que nós desejaríamos mais, que também nós fôssemos tomados novamente. Vocês não têm, às vezes, a impressão que o inverno entrou assim na congregação, tudo ficou um pouco esfriado. não seria uma primavera, um calor, um reviver, um surgir, um brotar da nova vida? Isso não nos faria bem a todos nós? Eu li uma palavra do Antigo Testamento, lá Deus diz ao povo de Israel, em Oséias, capítulo 5, as últimas linhas, então Deus fala: e irei, me voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão com seriedade e falarei: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. A outra tradução diz: uma nova vida tenhamos. Glória seja ao nosso Deus. Um dia para o Senhor são como os nossos 1000 anos. O profeta, ele profetizou através de inspiração do Espírito. Após 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos, e esse tempo agora está quase terminado, eu me voltarei novamente a eles. E ao terceiro dia, eu os revivificarei, os levantarei. Aqui está, já após 2 dias, ele nos sarará. Ao terceiro dia, nos ajudará. Aí percebemos que, talvez, com todas as nossas contas, não estamos tão bem assim. Você sabe o que eu quero dizer? Há matemáticos que não sabem fazer somente raiz quadrada e, às vezes, tiram certas raízes e certos dentes, mas o dente da ciência, dente do siso. Mas vamos ver aqui na Santa Escritura. Após 2 dias, ele nos sarará e, ao terceiro dia, nos ajudará para que vivamos diante da sua face. Amém. Esta é a santa palavra de Deus. Então, vamos esquecer todos os calendários nossos e dos outros e vamos crer aquilo que a palavra de Deus diz. Não vamos contar com nada, mas somente com o cumprimento da profecia bíblica, com o retorno de Jesus Cristo. Quem se quer contar com os anos, e biblicamente são 365, nós contamos 365, que diferença surge entre 1000 e 2000 anos. Vamos esquecer todos, fazer contas, vamos somente contar com Deus, com o cumprimento da sua palavra, com o chamado para fora da sua igreja noiva, com a preparação, com o voltar-se a Israel, porque nela, para ela está direcionada essa palavra. Depois de 2 dias já, ele nos deixará sarar. Glória seja ao nosso Deus. Tudo se cumpre diante dos nossos olhos. Voltando a essa palavra que já mencionamos algumas vezes, e eu somente citarei e verei, voltarei aos Efésios. Nele estava a vida, e a vida era a luz, foi a luz da humanidade. Não está nele, estava uma doutrina, um conhecimento. Nele estava a vida de Deus estava nele. Em 1 João 5, versículo 20, lá está: ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Não os milagres, não os sinais, mas a vida divina foi a geração divina aqui na Terra. E se então nos é dito tudo o que estava em Deus, se derramou em Cristo e o que estava em Cristo se derramou na congregação. Então, nós temos que agora claramente contar que não somente temos uma doutrina ou ensinamento, nós somos gratos por isso, mas que vida divina, em plena autoridade divina, pode ser revelada. E o Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. E vocês sabem que Ele, no seu corpo carnal, como ser humano, como filho do homem, Ele disse o mesmo, João 5, versículo 19, o Filho pode, a partir de si, nada fazer, a não ser aquilo que Ele vê o Pai fazer. Isto o Filho faz igualmente. Quem somos nós? Que nós pudéssemos fazer algo ou soubéssemos o que temos que fazer? Há pessoas que sempre sabem, se esse programa não está bom, então outro programa e mais um outro, sempre sabe precisamente o que tem que ser feito. Mas nós não fomos nascidos para isso ou nascidos de novo para isso. Nós sabemos que temos que prestar contas diante de Deus. Quando eu hoje recebi o telefonema com a partida do nosso irmão, então me veio a palavra do Salmo. Lembre-se que você tem que morrer para que você se torne sábio. Somente aquele homem, ser humano, que compreende que ele uma vez terá que morrer, tem que partir e parecer no juízo. E esse, então, um pouco de sabedoria divina lhe é passado. Todos outros vivem assim, como se jamais haverá uma prestação de contas diante de Deus. Lembre-se que você tem que morrer para que você se torne sábio. Vamos aqui à nossa palavra de volta. Vida divina somente pode se revelar após a nossa morte. Por isso está escrito, Ele trouxe vida eterna e natureza imortal. Mas aonde? Aonde mora Deus hoje? Certamente podemos dizer, o trono de Deus está no céu e Deus mora no céu. Isso é verdade. Não está escrito, Deus mora naqueles que têm espírito humilde e corações aquebrantados. Não está escrito, eu morarei no seu meio e caminharei e serei o seu Deus. Nós não recebemos promessas suficientes na palavra de Deus que nos passam claramente diante dos nossos olhos que Deus não somente está no céu, mas também na terra. Mas se alguém me diz, se ele quer encontrar Deus, que ele também tem que ir na natureza, ó, então eu desejaria de coração de poder dizer, se você quer contar a Deus, então venha para a congregação, então venha o culto a Deus. Não seria bom se nós pudéssemos dizer isso às pessoas? Vocês querem vivenciar isso? Eu quero vivenciar isso. Eu quero vivenciar. Se alguém me diz, ah, se eu quero contar a Deus, então eu vou na natureza. Então eu quero dizer, isso arde no meu coração. Então, eu quero dizer-lhe, se você quer encontrar a Deus, então venha a Jesus Cristo, venha e vivencie a Deus. Quem se revelou em Jesus Cristo? Também isso nós repetidamente ressaltamos. Nós somente podemos contar a Deus aonde Ele nos encontrou. Somente lá Deus se revela aonde Ele se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se alguém pensa de ter uma revelação de Deus que passa ao largo de Cristo, isso não existe, isso não é possível. Cristo é a revelação de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade, Deus revelado em carne, justificado no Espírito e assim por diante. Quando? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso, também pela graça, essa revelação nos foi concedida. Agora, brevemente, os últimos versículos, e nos colocou nos lugares celestiais. Vocês podem crer nisso? Nós que aqui com os dois pés caminhamos aqui na terra, às vezes temos um peso na perna e não conseguimos seguir adiante, e então nós devemos estar com Cristo nos lugares celestiais? Hoje, vocês têm que decidir se vocês querem crer aquilo o que está ao redor de vocês, que vocês veem, ou se vocês creem aquilo que Deus disse e fez. O que vocês querem crer hoje? A quem vocês querem crer hoje? A sua circunstância e tudo que está ao redor? Ou vocês querem crer o que Deus disse aqui? Eu penso, nós nos decidimos não somente crer em Deus, mas crer a Deus e crer aquilo que Ele disse. Ele, em Cristo, Ele nos ressuscitou. Aleluia. Glória seja a Deus. Isso é verdade. Isso está 100% correto, porque assim diz a Santa Escritura. E não haverá outra redenção. Uma obra perfeita, consumada, foi feita no Gólgota. O que esperamos? E também por isso sou grato a Deus que Paulo, esse homem, não somente escreveu Romanos 8, mas Romanos 7. Grato sou a Deus que esse homem pôde escrever, nós fomos selados para o dia da nossa redenção física. Nós fomos redimidos, mas na esperança, e esperamos, porque uma esperança que já foi vista não é mais esperança. Então, nós temos que esperar até que o número completo tenha entrado na congregação. E então virá o Senhor com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo. Então, os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão. E nós, que vivemos e restamos, vivenciaremos a transformação do nosso corpo. Vocês sabem o que tem que ser dito aí? Muitos estão lá para transformar seus corpos e sequer percebem que a alma tem que ser transformada antes que o corpo possa ser transformado. Então, como primeira coisa, a nossa alma, nosso coração, Deus não disse, Deus, eu vos quero dar um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. E a transformação dos nossos corpos vem quando a hora de Deus para isso tiver batido. E até vai, além do tempo atual, no versículo 7, está em Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é, isso não vem de vós, é dom de Deus ou dádiva de Deus. Se recebemos um presente e somos educados suficientes, aceitamos e agradecemos por isso. E o que nós deveríamos fazer é de coração agradecer a Deus que Ele nos presenteou. Imaginem, tudo o que nos separava de Deus, o nosso Redentor, Ele tirou de nós e carregou sobre si, e tudo o que nos liga com Deus, Ele, nos, aos redimidos pela graça, nos concedeu. Quem ainda tem palavras? Quem deve pregar ainda adiante? Uma maravilhosa mensagem. Uma mensagem de Deus. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem da graça. Uma mensagem de amor. Da redenção e do poder. Como Deus, com Ele, não nos também concederia tudo? Não em função de obras, para que ninguém se glorie. Porque a sua obra somos nós, em Cristo Jesus, criados para boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós possamos caminhar nelas, ou devemos caminhar nelas. Então, nós somos a obra de Deus, e Deus, o que nós, através dEle e por Ele, devemos fazer, Ele já preparou para que seja feito. Finalmente, não há nenhuma pessoa que ainda possa ainda se gloriar diante de Deus, porque mesmo aquilo que nós, sob sua missão, no seu nome fazemos, Ele já de antemão preparou para que seja feito. E assim se cumpre mais uma vez a Escritura, e se fizermos tudo o que Ele nos ordenou, então falem, vocês são servos inúteis. Quem poderia ainda fazer o mínimo? A sua obra, somos sua imagem, somos nós, em Cristo Jesus, criados para boas obras, que Deus de antemão já preparou tudo. Deixe-me no fim ainda dizer, tudo foi planejado por Deus de antemão, determinado por Deus de antemão. Cristo, como Cordeiro de Deus, estava determinado para morrer por nós. Nós, desde antes da fundação do mundo, fomos determinados para sermos filhos e filhas de Deus. Tudo o que com a congregação acontece de antemão já foi determinado. Deus até já determinou que no fim haveria uma congregação sem mancha e sem ruga, intocável, inacusável, diante do seu trono estará. João, na ilha de Patmos, não viu as diferentes imagens? Também Apocalipse 7, Apocalipse 15, Apocalipse 19, todos os lugares, ele já viu coisas finalizadas que ainda não estavam lá, mas com Deus, já tudo já está aí. A multidão incontável que João viu estará lá. Ninguém faltará. Cada um estará lá. Todos que Apocalipse 15 ele viu no mar cristalino estarão lá. Todos que Apocalipse 19 ele viu, quando foi exclamado, agora as bodas do Cordeiro vieram, vamos estar alegres e trazer a glória e a honra a Deus. Ele já viu tudo como se já tivesse, como se fosse passado, como se já tivesse aí. Para com Deus não há passado nem futuro. Com Deus tudo é sempre presente. Ele eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Finalizados, aperfeiçoados para a eternidade. Isso nos dá fé, isso nos fortifica, isso nos deixa alegres, isso nos deixa gratos, que nós, sem grande esforço, podemos dar ao nosso Deus a honra. Ele rasgou a cédula de culpa, retirou a inimizade, fez a paz conosco, paz com Deus, e nos fez pacificadores. Também esta é a prova genuína de uma pessoa que encontrou paz com Deus. Quem encontrou paz com Deus entra numa casa e fala a paz de Deus. Esteja com essa casa. Quantos há entre os crentes que de coração podem dizer isso? Quando entram numa casa, que trazem a paz divina que Deus lhes concedeu, desejam, podem desejar a casa, e se então há pessoas da paz lá, então essa paz permanece. Isso não somente uma palavra, a Bíblia diz, então permanece a paz, não somente a palavra paz, a paz permanece. Mas se a paz deve permanecer, você tem que trazer junto, então você tem que dar se deve ficar ou não. Irmãos e irmãs, o tempo está aí, onde todas as palavras têm que se tornar realidade divina em nossas vidas. Se falamos do amor, então tem que estar aí. Se falamos da paz, tem que estar aí. As coisas que Deus, na sua palavra, nos prometeu e em Cristo os concedeu, tem que se tornar realidade divina. Palavras, todos os outros têm, de nós. Deus espera fatos, ações, e nós acabamos de ouvir que as obras que nós devemos cumprir, Ele já de antemão já preparou para nós. Por que eu digo isso mais uma vez? Para que ninguém comece a se esforçar e para ter uma cara assim muito religiosa. Não, isso não vai conseguir assim, mas de coração crer que aquilo que Deus nos concedeu é verdadeiro, é uma substância. A paz não é somente uma palavra, a paz é uma coisa, é uma parte. É Ele a nossa paz, amém? Ele é a nossa reconciliação, Ele é a nossa santificação, Ele é tudo em tudo. E se nós temos a Ele, então temos tudo que Deus, através de Cristo, nos concedeu. E Cristo se tornou carne, a palavra se tornou carne, e na congregação toda a palavra tem que se tornar carne, e o tempo é agora, chegou. Deus nos abençoe a todos. Amém.